conhecer. LS Móveis Corporativos, em Lafayette, Rua Lopes Franco 680. Fone 99793-9826. Insta lsoffice.cl.
Atenção! A R Sudeste acaba de divulgar sua convocação oficial. Chegou a seleção de ofertas R Sudeste. Os produtos mais desejados da loja entraram em campo com preços de campeão. Sofás, colchões, guarda-roupas, eletrodomésticos e muito mais.
Brasil! Brasil!
Não espere o apito final. Corra para uma das lojas R Sudeste e aproveite. Seleção de ofertas R Sudeste. Os melhores preços entraram em campo.
O Exa nosso chegou.
Aumente o volume.
Você está na Colonial.
CN Telecom, a internet que você merece.
As cortinas da Colonial. Oferecimento Supermercado Brasil. É bom demais.
As temperaturas elevadas devem integrar o cenário do Mundial de Seleções em parte dos países onde a competição de futebol masculino será disputada. Projeções de especialistas indicam uma maior possibilidade deste panorama se confirmar, especialmente em determinadas regiões dos Estados Unidos e do México. A competição se estenderá de 11 de junho a 19 de julho nestas duas nações, além do Canadá, onde também serão disputadas partidas. A especialista em meteorologia da Tempo OK, Maria Clara Sasaki, explica.
A gente tem principalmente áreas mais ao sul, né? Então, pegando mais México, pegando mais áreas mais ao sul ali dos Estados Unidos, onde as temperaturas ficam bastante elevadas. Flórida também tem uma condição para temperaturas passando de 33, 34 graus durante as tardes. Algumas regiões do México podendo chegar até 40 graus, como é o norte, 39, 40 graus. Principalmente ali entre os dias 9 e 10 do mês de junho, podemos ter essas temperaturas muito elevadas. São as áreas mais quentes, norte do México, sul dos Estados Unidos, região da Flórida, são as áreas que têm as temperaturas mais elevadas. Mas como um todo, todas as regiões estão com calor acima da média.
Ainda conforme projeta Sasaki, nos próximos dias pode haver chuvas de moderada a forte intensidade no estado da Flórida, no sul dos Estados Unidos, também em partes do México. Devido ao avanço do desenvolvimento do fenômeno climático El Niño, existe esta tendência de temperaturas mais elevadas na região onde será realizada a competição de seleções nacionais. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Abreão.
As cortinhas da Colonial. Oferecimento Supermercado Brasil. É bom demais.
Alô, amigos! Copa do Mundo chegando e o Supermercado Brasil já preparou um timaço, amigo! Porque no Supermercado Brasil, campeão é o carrinho cheio. Em campo, ofertas imbatíveis, qualidade, variedade, estacionamento super fácil e aquele atendimento que é um verdadeiro golaço! É pra você reunir a família, chamar os amigos e torcer com economia de verdade. Vem pro Supermercado Brasil e aproveite todos os lances!
Supermercado Brasil!
A rádio que quando você escuta, oferece o que você quer ouvir. Colonial.
De volta, curtindo com você por aqui. Semana boa, né? Semana de estreia aí da Copa do Mundo. A gente já tá aqui trazendo as informações, atualizando você. E na Copa, você sabe, né? Quem apita é a Colonial, tá? Se prepara, porque a programação vai trazer sempre pra você informações quentinhas, pra você não perder nada, ficar antenado sobre tudo que tá rolando na Copa do Mundo 2026. E no mais, é torcer pro Brasil, né? Para você que tá antenado com a gente, curtindo a Colonial, eu vou seguindo agora no oferecimento da Tecfer, o ponto forte da sua obra. Anota o zap aí, ó, 3939-6390. Você curte agora Zezé de Camargo, Irmão da Lua, Amigo das Estrelas.
Dessa madrugada, ser irmão da lua, chorar na calçada, amigo das estrelas buscando carinho. Também preciso ser feliz e tem que ser agora, senão a vida passa no romper da aurora e no piscar de olhos a gente está sozinho. Abandonado, tá pedindo amor. querendo sonhar. Pra matar a saudade, milhões de beijos pra te dar. E quando você chega, vai chover amor. Vem tu pega em mar, nele e beija a flor. Vem com o clima inverso, peixe, peixe, a dor. E quando você chega, muda até o tempo. Tempestade vira, calmaria e vento. Só vai dar você no meu pensamento. Madrugada, um jantar à luz de velas, depois do amor, fala por nós, yeah. Chove lá fora, aqui dentro só brilha demais, em nossos lençóis. Feito rima em verso, peixe, peixe, a dor. E quando você chega, muda até o tempo. Tempestade vira, calmaria e vento. Só vai dar você no meu pensamento. Na madrugada, um jantar à luz de velas, depois do amor, fala por nós. Sobe pra fora, aqui dentro só brilha demais, em nossos lençóis. Na madrugada, um jantar à luz de velas, depois do amor, fala por nós. Sobe pra fora, aqui dentro só brilha demais.
Na 104.7, Pegada Sertaneja.
Terminar é fácil, depende. Quando o te amo não saiu ainda e você não fez os planos pra frente. Quando é começo de namoro, quando ainda não envolveu mais gente. Tipo família, amigo, cachorro, tipo sangue do sangue da gente. O que eu quero dizer é que o nosso caso é diferente. Não é só terminar e pronto. Tem mais coisa no jogo aí. A casa que nós ralou pra comprar, ver outro casa moral, sei que vai doer. Não é só terminar e pronto. Tem mais coisa no jogo aí. Tem um filho pra explicar que o pai vai buscar e no domingo devolver. Yeah, yeah, yeah.
Agora pra acabar com você.
Terminar é fácil,
é?
Depende. Quando o te amo não saiu ainda e você não fez os planos pra frente. Quando é começo de namoro, quando ainda não envolveu mais gente. Tipo família, amigo, cachorro, tipo sangue do sangue da gente. O que eu quero dizer, que
o nosso caso é diferente, bem diferente. Nós alô pra comprar, ver outro casal morar, eu sei que vai doer. Não é só terminar e pronto, tem mais coisa no jogo, aê. Tem um filho pra explicar que o pai vai vir buscar e no domingo devolver.
Não é só terminar e pronto, tem mais coisa no jogo, aê. A casa que nós alô pra comprar, ver outro casal morar, eu sei que vai doer.
Explicar que o pai vai buscar e no domingo devolver.
Yeah, yeah, yeah.
Terminar é fácil,
depende.
Ai, ai, ai.
México, Estados Unidos, Canadá, onde a bola rolar. Colonial, a rádio que todo mundo ouve.
Te amar é meu talento, meu amor.
À primeira vista, um coração ferido vai buscar amor onde não tem. Age por impulso, esse coração virou refém. Longe um do outro, um enxerga o outro em qualquer detalhe, nada a ver. Amor verdadeiro, que saudade de você.
Vem cima!
Todo rio volta pro mar, eu sei. Então volta pra ficar de vez.
Fechamos com choradinha por aqui, Fred e Fabrício, te amar é meu talento. Tamo aí na sua terça-feira, pegada sertaneja da Colonial. Boa noite pra você.
104.7.
Não use seu veículo sem proteção veicular. Por onde você for, conte com a Rota Real. Seja um associado da Rota Real e garanta cobertura personalizada e muitos benefícios. Rota Real é proteção veicular 24 horas, que cabe no seu bolso. Entre em contato e faça a sua cotação. 3721-4476. Rota Real Proteção Veicular, a maior e melhor da região. Instagram, @ Rota Real PV.
Samailos, e a hora?
Colonial, 6:43.
O presente perfeito para agradar quem você ama está na Samailos, moda feminina e masculina, com as melhores marcas em roupas e calçados. Dia dos Namorados Samailos. Samailos, em Lafayette e Congonhas.
Integrando o projeto Saúde em Nossas Mãos, do PRODSUS, a Santa Casa de Ouro Preto já apresenta resultados expressivos na UTI. Queda no uso de dispositivos invasivos, redução de infecções urinárias, além de meses sem casos de pneumonia associada à ventilação mecânica. Com o apoio do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a instituição reforça seu compromisso com a segurança do paciente e melhoria contínua dos serviços de saúde. Santa Casa de Ouro Preto, avançando cada vez mais no cuidado com a vida.
Colonial FM, você não precisa ouvir mais nada.
Como saber que o esforço para colocar as contas de Minas em dia deu certo? É simples, basta ouvir a história da Duda, de 18 anos, moradora de Belo Horizonte.
Eu fiz hemodiálise durante 11 meses. Eu estava com apenas um rim, com funcionamento de 14%. O medo tomava conta, ainda mais se foi na época da pandemia. Era a esperança que a gente tinha do transplante chegar e salvar a minha vida, assim, por completo.
Isso só foi possível porque Minas colocou as contas em ordem. O dinheiro que ia para juros agora vai para as pessoas como a Duda. Assim, Minas realizou mais de 1 milhão de cirurgias eletivas em apenas um ano.
Tava ali próximo do Natal, né? Sim, entra minha mãe, todos os meses chorando lá dentro da sala. É meu transplante. Aí eu já comecei a chorar, minha mãe já me dando a notícia. Poder nadar novamente, me tornei vice-campeã mundial e campeã brasileira.
Minas é pra frente. Governo de Minas.
Pegada Sertaneja, todos os dias às 17h. Oferecimento Rota Real Proteção Veicular, a maior e melhor da região. Tecfer, o ponto forte da sua obra. E LS Móveis Corporativos e Industriais para o seu negócio.
Alô, motorista! A Minas Máquinas preparou condições especiais em kits de troca de óleo e filtros para sua Sprinter. Mais qualidade, segurança e performance para rodar sem preocupação. Tem kit para Sprinter saindo por apenas R$1.600. Todos os pacotes com a mão de obra inclusa e pagamento em até 3 vezes sem juros. Passe agora mesmo na Minas Máquinas de Lafayette ou fale com a nossa equipe pelo telefone 3764-5815. Minas Máquinas, sua Sprinter pronta para ir mais longe.
Cada exame carrega mais do que números. Carrega histórias, expectativas, cuidado com quem a gente ama. E por isso, cada resultado importa. O Hemolab que você conhece continua aqui, com o mesmo rigor, com o mesmo compromisso. E agora, evoluindo para cuidar ainda melhor de você. Hemolab. Cada exame carrega uma história. E a gente sabe disso.
Nos dias 13 e 14 de junho, a Praça de Eventos de Congonhas será palco do 13º Encontro de Autos Antigos de Congonhas. Venha prestigiar uma exposição de carros clássicos, reviver memórias e viver momentos especiais com toda a família. Repleta de boa música e com praça de alimentação. Não perca essa oportunidade de celebrar a história sobre rodas. Anote na agenda, 13 e 14 de junho, na Praça de Eventos. Realização, Clube dos Autos Antigos de Congonhas. Apoio, Prefeitura de Congonhas. Promoção da sua.
Colonial. FM.
24 horas de qualidade.
Pura energia.
Colonial FM 104.7.
De volta, último bloco do Pegada de hoje, no oferecimento de LS Móveis Corporativos. Também da Rota Real Proteção Veicular e da Tecfer, o ponto forte da sua obra. Gente, foi bom demais curtir com você por aqui. Mais esse dia maravilhoso, mais esse início de noite. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem Voz do Brasil. Logo após, tem uma programação especial pra você. Tem o Nightfly, tem o Gabriel Ribeiro mandando ver aí na sua noite, trazendo muita alegria, muita energia positiva, né? Pra turma aí que tá trabalhando, pra turma que tá aí viajando, tá aí no aplicativo, no táxi, enfim, qualquer lugar que você esteja, sempre um prazer fazer companhia, né? Pra você por aqui. Hora de saideiras, aqui no nosso bloco tem Leandro e Romário com Ícaro e Gilmar, Corações Egoístas. Aquele abraço pra você, eu me despeço com sucesso e amanhã eu tô de volta às 14h. Tchau, gente, tchau, tchau.
Leandro e Romário,
até que enfim.
Você tá doido até que enfim, né? E a moda é
bora, ruína, vai. Manda pra nós, aí, Romário, vai.
Me emociona, amigo.
Nós dois procrastinando esse tchau, tampando o olho pro final. O amor virou um desprazer.
Meu corpo não quer desejar o seu. Seu beijo vira um fugitivo do meu. A gente tá fazendo força pra se amar. A gente tá fingindo tá com medo, sei lá. Dois corações egoístas que não gostam e não querem deixar voar.
Quando eu jurei que te amava pro resto da minha vida, tava traindo a mim mesmo, só que a gente não sabia. Tem amores que dão errado e tá tudo bem. Não é feio desistir do que não vai pra frente. Afinal não prometemos ser infelizes pra sempre.
Quando eu jurei que te amava pro resto da minha vida, tava traindo a mim mesmo, só que a gente não sabia. Tem amores que dão errado e tá tudo bem. Não é feio desistir do que não vai pra frente. Afinal não prometemos ser infelizes pra sempre.
Pai,
não prometi nada pra ela.
Pariu, só não pode prometer. Bora sim, ó. Segura pra nós.
Meu corpo não quer desejar o seu. O seu beijo vira o fugitivo do meu. A gente tá fazendo força pra se amar. A gente tá fingindo ou tá com medo, sei lá. Dois corações egoístas que não gostam e não querem deixar voar. Quando eu jurei que te amava pro resto da minha vida, tava traindo a mim mesmo, só que a gente não sabia. Tem amores que dão errado e tá tudo bem. Não é feio desistir do que não vai pra frente. Afinal não prometemos ser infelizes pra sempre.
Quando eu jurei que te amava pro resto da minha vida, tava traindo a mim mesmo, só que a gente não sabia.
Tem amores que dão errado e tá tudo bem. Não é feio desistir do que não vai pra frente. Afinal não prometemos ser infelizes pra sempre.
Ama qualquer coisa serve para relembrar o vestido velho da mulher amada. Tem muito valor aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que o quarto já foi um cenário de um grande amor. O que eu encontrei me deixou mais triste. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido. Aquele fio de cabelo comprido já esteve grudado em nosso suor.
seus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz. Por isso é que decidi, você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar.
Parece até que não era você esses dias pra trás. Tomando banho de porta aberta, roubando a coberta, me acordando porque ronco demais. Capaz que não era você, eu tô viajando. Isso é coisa de casal e não de estranho. Então ignora o fato que eu te conheço de frente, do avesso, de um lado e de costas. Sei o que te deixa pé da vida e o que melhora seu manobra. Mas já que eu sou estranho, se ver esse estranho beijando não chora, só ignora o fato que eu te conheço de frente, do avesso, de um lado e de costas. Sei o que te deixa pé da vida e o que melhora seu manobra. Mas já que eu sou estranho, se ver esse estranho beijando não chora, só ignora. Só ignora. Parece até que não era você esses dias pra trás. Tomando banho de porta aberta, roubando a coberta, me acordando porque eu ronco demais. Capaz que não era você, eu tô viajando. Isso é coisa de casal e não de estranho. Então ignora o fato que eu te conheço de frente, do avesso, de lado e de costas. Sei o que te deixa pé da vida e o que melhora ser uma na hora. Mas já que eu sou estranho, se ver esse estranho beijando não chora, só ignora o fato que eu te conheço de frente, do avesso, de lado e de costas. Sei o que te deixa pé da vida e o que melhora ser uma na hora. Mas já que eu sou estranho, se ver esse estranho beijando não chora, só ignora.
Só ignora, só ignora, pessoal.
Só ignora.
Ignora eu.
Você pede, pede.
Colonial.
Toca
Jorge Matheus.
Obrigado, Hugo, tamo junto, cara.
Oh, eu de novo. Três borrifadas de um perfume caro no pescoço, tirando a melhor roupa que eu tenho do cabide pra ir te ver. São 20 minutos no Uber até o primeiro toque, toque na porta do seu apê. São os 30 reais que eu pago pra me arrepender. O que eu queria mesmo é que uma loira massa daquelas do Paraná me beijasse agora e me fizesse te esquecer. Queria nunca mais deitar por amor na cama que cê deita por prazer. Mas quando cê chama o meu corpo para lá, no seu colchão macio é duro não se envolver. Por que que eu repito?
recusar você.
Pelo amor de Deus, Jorge Mateus!
Essa zoeira do Paraná, pai.
Aí te ver. São 20 minutos de Uber até o primeiro toque-toque na porta do seu AP. São os R$30 que eu pago pra me arrepender.
O que eu queria mesmo é que uma loira massa daquelas do Paraná me beijasse agora e me fizesse te esquecer. Queria nunca mais deitar por amor na cama que cê deita por prazer.
Mas quando cê chama o meu corpo para lá, o seu colchão macio é duro não se envolver. Porque
você curte, você segue Colonial.
Quem me nega ver eu te amo tá se afogando em água de bar. Tá lá numa mesa de lata decorando o fala pra se desculpar. Quer desfalar os palavrões, vai embora. Que se foda nossas histórias, nunca mais a gente volta. Mas nessas voltas e o que o mundo dá suas voltas, quem sorria ou esforça pra tá bem na porta. E o que amor não dá embora.
Atenção radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 9 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: Estatuto da Segurança Privada.
Presidente Lula regulamenta a lei que traz mais controle das autoridades sobre esse tipo de serviço.
Segurança jurídica também deve estimular a abertura de mais empresas no setor.
O presidente também destacou a legitimidade para trabalhadores que fazem serviços de vigília e segurança.
Cidadania para você, é você andar de cabeça erguida, não sendo tratado como clandestino e não recebendo calote.
E ainda, Conselho de Política Energética vai avaliar aumento da mistura de etanol na gasolina.
Proposta do governo e de empresários é que composição passe a ter 32% de álcool combustível. Márcia Fernandes.
Se a medida for acatada, 450 milhões de litros de gasolina deixarão de ser importados.
E a gente vai falar também da prevenção aos incêndios florestais esse ano.
Com a possibilidade de termos El Niño no segundo semestre, o governo do Brasil já vem se preparando com contratação de profissionais e equipamentos.
A gente conversa sobre isso em entrevista ao vivo com o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O governo pretende aumentar novamente o percentual de etanol presente na gasolina, agora para 32%.
A proposta, que é defendida também por empresários do setor, será avaliada nas próximas semanas pelo Conselho Nacional de Política Energética.
E se aprovada, deve contribuir para aumentar a autonomia do país no setor de combustíveis e diminuir os preços para o consumidor.
Empresários e representantes do setor de etanol levaram ao governo federal a proposta de um aumento no percentual de etanol na gasolina para 32%. Hoje, esse percentual é de 30%. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a medida pode ajudar a reduzir o preço do combustível e acelerar o processo de descarbonização.
Um tema fundamental para a segurança energética, para aumentar ainda mais a mistura do etanol. Etanol anidro na gasolina, deixando de ser necessária a importação de gasolina e com isso minimizando. nos impactos também da guerra, como temos conseguido, tanto com as subvenções quanto com as desonerações, a gente possa chegar na bomba com o menor preço de combustível no Brasil.
Se a medida for acatada, de acordo com o ministro, 450 milhões de litros de gasolina deixarão de ser importados. O anúncio foi feito nesta terça-feira, após uma reunião entre representantes do setor, ministros e o presidente Lula. Um dos participantes, Evandro Gussi, presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, destacou a viabilidade desse aumento do percentual do etanol.
A mistura de 32% ela já foi testada com sucesso quando a mistura foi elevada para 30%. Então nós estamos aqui muito animados. Para se ter uma ideia, desde que a guerra começou, essa diferença de preço entre etanol e gasolina já fez com que o consumidor brasileiro economizasse cerca de 2 bilhões de reais.
O aumento no percentual de etanol na gasolina deve ser avaliado pelo Conselho Nacional de Política Energética em até 15 dias. Reportagem Márcia Fernandes.
Mais legitimidade para os profissionais e empresas do setor de segurança privada.
O presidente Lula regulamentou hoje, por meio de decreto, o Estatuto da Segurança Privada.
O documento traz regras e obrigações para o funcionamento das empresas, facilitando a fiscalização e o combate a serviços clandestinos.
Maior controle das autoridades e mais segurança para os profissionais da área. A lei que criou o Estatuto da Segurança Privada de 2024 ganhou agora regulamentação. O decreto, assinado pelo presidente Lula, define, por exemplo, o número mínimo de vigilantes por atividade e a quantidade mínima de veículos, além de trazer regras sobre a circulação de carros fortes, a obrigação de comunicar crimes em prazo definido e quais disciplinas devem constar nos cursos de formação. O presidente Lula destacou que a medida traz dignidade aos profissionais da segurança privada.
Da cidadania para vocês, é você andar de cabeça erguida, não sendo tratado como clandestino e não recebendo calote. É reconhecimento de que vocês não são um estorvo na segurança pública. Vocês fazem um processo de complementariedade à questão da segurança pública nesse país.
Com as novas regras, a expectativa é que o controle da Polícia Federal sobre o setor seja mais efetivo, impedindo o funcionamento de grupos clandestinos. A ideia é evitar que empresas que operam na informalidade continuem sendo um risco à população, principalmente quando há uso de armas de fogo e outros equipamentos de uso controlado ou restrito. De acordo com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, há no país 7 mil empresas de segurança privada. Com a regulamentação, a expectativa é que o número de empresas aumente.
Serão mais de 17 mil empresas no setor, que empregarão cerca de 1 milhão de pessoas. Mais do que ampliar o escopo, o normativo organiza o setor, confere previsibilidade, reduz litígios e cria um ambiente mais seguro para as empresas, trabalhadores e, sobretudo, para a sociedade brasileira.
Entre as inovações da lei está a ampliação dos serviços compreendidos como de segurança privada, incluindo nesse entendimento o serviço de segurança pessoal e o monitoramento de sistemas eletrônicos de segurança. As empresas têm até o segundo semestre de 2027 para se adaptarem às novas regras. Reportagem Luana Karen.
Desde o início desse ano, o governo do Brasil vem fazendo ações preparatórias para um fenômeno climático que deve ocorrer no segundo semestre, o El Niño.
A previsão é que ele torne a estação seca mais severa, o que pode ocasionar mais incêndios florestais.
A prevenção e redução dos danos causados pelo El Niño é um dos temas que estão sendo apresentados esta semana em Brasília, durante a Semana do Meio Ambiente.
E hoje nós temos aqui no estúdio o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, que vai nos falar mais sobre a contratação de brigadistas, a compra de equipamentos e outras ações já efetivadas. Boa noite, ministro.
Boa noite, é um prazer estar com vocês e falando para todo o Brasil.
Ministro, o Dia do Meio Ambiente foi comemorado agora há pouco, no dia 5, ontem foi Dia dos Oceanos. O Ministério do Meio Ambiente está fazendo uma série de eventos ao longo dessa semana, né? O que são esses eventos? Quais as ações que o senhor destacaria nessas datas?
Bom, primeiro, uma exposição inédita, aberta a todo o público, toda a sociedade, mostrando não apenas a riqueza do meio ambiente brasileiro, com exposições fotográficas, a exposição Afluentes, que nós temos junto com o BNDES e o Fundo Amazônia, que mostra todos os investimentos do Brasil na promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia, dos demais biomas, mas também algo muito bacana, que é apresentar à sociedade os equipamentos que hoje o governo federal dispõe para fazer o enfrentamento a incêndios e melhorar a fiscalização ambiental. Então temos uma vila operacional do IBAMA e ICMBio montados ali na Biblioteca Nacional, no pátio, aberto a toda a sociedade, para conhecer esses equipamentos, interagir com os profissionais do IBAMA e do ICMBio, entender como funciona as ações preventivas e de combate a incêndios. E também temos ali um veículo que está fazendo o chamado manejo ético de animais domésticos, né? A castração, a colocação da microchipagem, aberto ao público, gratuito, para que as pessoas também vejam uma ação importante, que é o tratamento adequado dos animais domésticos, cães e gatos, né, no nosso país.
Ministro, esse ano há a previsão daquele fenômeno climático que a gente sempre ouve falar, né, o tal El Niño. Por que que ano de El Niño preocupa mais do ponto de vista ambiental, e o que que o Ministério vem fazendo de maneira preventiva em relação a isso?
O El Niño é um fenômeno natural, né, que sempre ocorreu, mas com o agravamento da situação climática, o aquecimento global, ele vem ocorrendo com mais intensidade e reduzindo os seus períodos de ocorrência. Por exemplo, tivemos El Niño em 2024, muito forte. Todos se lembram do esforço feito pelo governo brasileiro, juntamente com os estados, municípios, sociedade, para reduzir os incêndios, mas que assim mesmo, com todo esforço, foram bastante significativos. Nós temos monitorado desde o final do ano passado os cenários de El Niño. Temos aí os maiores especialistas, os grandes meteorologistas brasileiros trabalhando em parceria com o governo federal, monitorando reuniões mensais, e estamos verificando, infelizmente, que os indícios de que será um El Niño forte estão crescendo. E o que significa um El Niño forte? Significa secas mais intensas e prolongadas na região norte, nordeste e centro-oeste, que inclui aí a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado e o Pantanal, e chuvas intensas na região sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, com chances de novas enchentes importantes. Então, o que nós estamos fazendo? Atuando de forma preventiva em várias frentes. Primeira frente importante é o aumento da capacidade do governo federal de fazer frente aos incêndios florestais. Nós teremos esse ano o maior número de brigadistas atuando no enfrentamento. São mais de 4.630 profissionais do governo federal que vão estar monitorando e atuando nas frentes de incêndio. Também fizemos, já o ano passado, um desembolso, que na realidade começou em 2024, se intensificou em 2025, de repasses de recursos para os corpos de bombeiro dos estados mais críticos, principalmente em toda a Amazônia. Foram mais de 430 milhões de reais que nós transferimos para os corpos de bombeiros nos estados da Amazônia, recursos do Fundo Amazônia. E agora, este ano, fizemos repasse para vários estados da região do Cerrado brasileiro e Pantanal. Então, nós temos esse ano, somando para a Amazônia com o Cerrado e Pantanal, nós temos aí mais de 500 milhões, quase 600 milhões de reais que foram investidos nos corpos de bombeiros. Então, nós temos mais preparação dos estados, mais preparação do governo federal, mas evidentemente o elo fundamental aqui é a sociedade, e aí a importância desse programa nosso para poder se comunicar diretamente com o cidadão e com a cidadã que estão na linha de frente. E aí eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer um apelo a todos que estão nos ouvindo: não use fogo. Um fogo muitas vezes é usado no Brasil para queima de lixo, para limpar um pasto, para abrir um terreno, O problema é que na situação que nós vamos enfrentar, isso se torna incontrolável. Uma pequena ignição que a gente faça.
As pessoas subestimam, né, ministro?
As pessoas subestimam.
O poder do fogo durante o período de seca, né?
Exatamente, porque o fogo, quando você evita ele, é o ideal. Agora, quando você combate ele no início, é o segundo passo importante. Se você não faz isso, ele pode adquirir a potência de um grande incêndio, às vezes de quilômetros de extensão, tornando o trabalho dos brigadistas, dos bombeiros, extremamente difícil. Portanto, é importantíssimo que a sociedade esteja atenta, não use fogo a partir agora de junho, evite ao máximo, porque a situação climática vai ser muito desfavorável. Além disso, é importante também lembrar um fato novo. O Brasil aprovou no Congresso Nacional, em 2024, a nova lei, a Lei do Manejo Integrado do Fogo. E a responsabilidade em prevenir, combater incêndios, hoje é de toda a sociedade, não é apenas do governo federal. O governo federal tem capacidade de atuação? Tem. Está se preparando? Está. Aumentou sua capacidade de intervenção com equipamentos e recursos humanos? Sim. Mas o mais importante aqui é compartilhar essa responsabilidade com os estados, municípios e com os proprietários rurais, que hoje, pela nova lei, passam a ter responsabilidade de montar brigadas, ter equipamentos e atuar na prevenção de incêndios.
Pois é, falando nos equipamentos, o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, foi feito também um investimento na compra de equipamentos, aeronaves, veículos, né? Que equipamentos são esses e que investimento foi esse?
Olha, juntando IBAMA e ICMBio, nós temos aí 19 helicópteros e 19 aviões. Então, é o maior investimento já feito. Nós temos também, sob a coordenação da Casa Civil da Presidência da República, a Sala de Situação, que já começou a se reunir. Ela reúne 19 ministérios e autarquias e órgãos vinculados que se reúnem e planejam ação. Então, Forças Armadas, Aeronáutica, Exército, Marinha, oferecendo apoio logístico e de equipamentos também. Nós temos ali os estados envolvidos que aportam com seus corpos de bombeiros. Temos uma mobilização de equipamentos que são destinados às brigadas locais, então abafadores, sopradores, EPIs, isso é muito importante. Hoje o IBAMA e o ICMBio distribuem milhares de equipamentos para pessoas lá na ponta, mesmo que não sejam profissionais do governo federal, mas que sejam brigadas voluntárias, por exemplo, ou brigadas municipais, são muitas no Brasil.
As brigadas indígenas também.
As brigadas indígenas, as brigadas quilombolas, né, de pessoas da comunidade, que recebem equipamentos, orientação para fazer frente a isso rapidamente. Então, há um investimento muito grande, alguns equipamentos de grande porte, inclusive, retroescavadeiras que abrem valetas para fazer aceros, ou seja, um conjunto grande de equipamentos. Mas, repito, tudo isso é importante. O governo está fazendo um grande investimento, apoiando todos os envolvidos, mas, repito, o cidadão e a cidadã ali na ponta é que podem fazer a diferença. Por isso, a importância de nós termos no Brasil a consciência de que a mudança do clima criou um problema novo. Nós não estávamos acostumados. O Brasil não era um país de grandes incêndios florestais. E, infelizmente, se tornou um país com muito risco. E a cidadã e o cidadão na ponta podem fazer toda a diferença.
Muito bem, nós conversamos com o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco. Muito obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil, ministro.
Foi um prazer, obrigado pela oportunidade que nós podemos falar com todo o Brasil de um assunto tão importante que todos podem ajudar a resolver.
E lembrando sempre que a prevenção é melhor do que o remédio, é melhor do que correr atrás do fogo depois, né, ministro?
Exatamente, a prevenção é tudo.
Gestores públicos, representantes de órgãos de controle e organizações da sociedade civil.
Mais de 7 mil integrantes da rede de parcerias coordenada pelo governo federal estão em Brasília para discutir melhorias na gestão dos recursos públicos.
A ideia é propor soluções para que a aplicação do dinheiro e a gestão desses recursos seja mais eficiente, melhorando a vida do cidadão nas cidades brasileiras.
O dinheiro que chega às escolas e postos de saúde, a aplicação de recursos em obras, compras públicas e convênios. Para garantir que tudo isso seja aplicado com eficiência e transparência, existe uma rede criada pelo governo federal há mais de 10 anos. É a rede de parcerias, formada por órgãos públicos, estados, municípios, instituições de controle, organizações e sociedade civil. E para discutir esses temas, nos próximos 3 dias, mais de 7 mil representantes dessa rede estarão reunidos em Brasília no Fórum Nacional da Rede de Parcerias, Transferências e Compras Públicas. Na abertura do evento, a ministra da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck, lembrou que o objetivo é fortalecer a cooperação e melhorar a gestão das políticas públicas.
A gente tem realidades administrativas, fiscais, institucionais muito distintas entre cada uma das experiências que a gente tem aqui juntos. A gente tem trabalhado para entender essas diferenças e para construir, com diálogo, soluções que respeitem essa diversidade brasileira. A cooperação federativa, que é um eixo prioritário do nosso governo, é um mote grande desse nosso fórum.
Realizado todos os anos, no mês de junho, o fórum é um espaço de troca de experiências, capacitação e construção de soluções para a gestão pública brasileira. Nesta edição, são mais de 200 atividades entre painéis, palestras e oficinas. Em salas temáticas, os gestores podem consultar especialistas de cada ministério sobre os temas do seu município. Para o analista de planejamento e orçamento do Rio Grande do Sul, Sérgio Carlos dos Santos, o evento é importante para que o resultado das políticas públicas chegue até o cidadão.
O Fórum Nacional, ele tangibiliza, né, a rede, né, porque a rede está espalhada. Ele tá conversando com os municípios, com os estados, com o governo federal, porque a gente se conversa, mas estar presente no evento é bastante importante e todo estruturado, né, para poder compartilhar as informações, participar de palestras, isso é muito interessante.
Durante o encontro, os gestores também poderão tirar dúvidas sobre o Contrata Mais Brasil. A plataforma aproxima órgãos públicos de pequenos negócios, como os microempreendedores individuais, fortalecendo economias locais e promovendo inclusão produtiva. Mais informações sobre a plataforma estão no site gov.br/contrata-mais-brasil. Reportagem Gabriela Noronha.
O governo do Brasil vai divulgar os processos já concluídos relacionados à autorização de empresas de apostas de cota fixa, conhecidas como BETs.
O anúncio foi feito essa semana pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan.
Ele garantiu que serão preservados os dados pessoais dos proprietários e dirigentes das empresas, sem comprometer o compromisso do governo com a transparência.
Nós estamos falando de 25 mil documentos, mais ou menos, que foram exigidos pelo Ministério da Fazenda para que a gente pudesse fazer uma avaliação de origem de capital, do imposto de renda das pessoas que se dizem dirigentes das BETs. Nós vamos fazer transparência das empresas, de todos os processos que já foram concluídos, processos que seguem em tramitação, nós vamos aguardar a conclusão. Claro que a gente vai precisar fazer isso com uma força-tarefa para tarjar os nomes, não implicando em responsabilidade para os servidores públicos.
Pois é, a força-tarefa mencionada pelo ministro será conduzida em parceria com a Controladoria Geral da União, com o objetivo de acelerar a disponibilização dos documentos.
As informações serão publicadas no portal oficial do Ministério da Fazenda e ficarão disponíveis para consulta.
A Secretaria de Prêmios e Apostas também informou que está reforçando as ações de monitoramento e fiscalização sobre os jogos online, em razão da realização da Copa do Mundo de Clubes.
No Brasil, estima-se que cerca de 8 milhões de mulheres convivem com a endometriose, sendo 2 milhões delas adolescentes.
A doença, que afeta o útero, é crônica e causa dores intensas na região pélvica, cólicas menstruais fora do normal e pode levar à infertilidade.
Para estimular pesquisas que ajudem a descobrir novas formas de prevenção, diagnóstico e tratamento para a doença, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação anunciou um investimento de 50 milhões de reais.
O valor vai se somar a mais 10 milhões do Instituto Alana, organização voltada para os direitos das crianças.
É o maior já investido pelo governo em ciência sobre a saúde feminina.
60 milhões de reais vão ser investidos em pesquisas sobre endometriose, dor pélvica e saúde menstrual no Brasil. Os recursos são de uma parceria entre o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Instituto Alana, anunciada nesta terça-feira. Desses 60 milhões de reais, 50 milhões de reais serão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação via Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, para criar soluções que possam ser aplicadas no Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse é o maior investimento já feito pelo MCTI em pesquisas sobre saúde da mulher. As propostas vão ser selecionadas por chamada pública do CNPq e devem abordar temas como causa e prevenção, diagnóstico, tratamento e impacto social. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, as pesquisas vão reduzir lacunas de conhecimento sobre a endometriose, uma doença crônica que afeta cerca de uma em cada 10 meninas e mulheres e que pode levar anos para ser diagnosticada. A estimativa é que 8 milhões de brasileiras em idade reprodutiva convivam com endometriose, sendo 2 milhões de adolescentes. Priscila Machado para a Voz do Brasil.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
E antes de encerrar a Voz do Brasil de hoje, a gente passa para dar um recado para os estudantes que ainda não fizeram a inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio.
O prazo vai até sexta-feira, dia 12.
Alunos de escolas públicas e beneficiários do Pé de Meia têm a inscrição pré-preenchida esse ano, mas eles precisam entrar na página do participante e confirmar a participação.
O pedido de isenção da taxa também não elimina a necessidade de fazer a inscrição.
Por isso, se a sua ainda estiver pendente, confira lá na página do participante e conclua o processo para fazer as provas que estão marcadas para os dias 8 e 15 de novembro.
Para os candidatos não isentos, a taxa de inscrição é de R$ 85,00 e agora pode ser paga até 17 de junho.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Supremo Tribunal Federal impõe multa diária a estados e municípios que não prestaram contas sobre emendas PICs.
Presidente do TSE assina acordo de cooperação com defensorias públicas.
TST fará audiência pública sobre controle do uso de banheiro durante jornada de trabalho.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal determina novas medidas sobre a execução e fiscalização das emendas parlamentares, sobretudo as chamadas emendas PIX, direcionadas ao setor de eventos.
A decisão é do ministro Flávio Dino, relator do caso no STF. Pablo Lemos.
A medida mira estados e municípios que receberam repasses entre 2020 e 2024 e ainda não esclareceram a destinação dos recursos. O relator, ministro Flávio Dino, impôs multa diária de 1% do valor da emenda recebida aos que continuarem omissos ou em falta na apresentação de planos de trabalho ou em relatórios de gestão online. Flávio Dino também deu 10 dias para o Ministério do Turismo identificar e notificar os entes federados e determinou à Controladoria Geral da União a auditoria profunda nos dados já enviados. A CGU terá 5 dias úteis para apresentar um cronograma de trabalho.
Presidente do TSE assina acordo de cooperação com as defensorias públicas.
A ideia é garantir assistência jurídica gratuita a eleitores e candidatos. Estevão Furtado.
Segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Cássio Nunes Marques, a iniciativa ajuda a remover barreiras e garantir uma participação mais igualitária no processo democrático.
Nosso compromisso é assegurar que nenhuma cidadã e nenhum cidadão deixe de exercer plenamente seus direitos políticos por ausência de orientação ou assistência jurídica. Como tenho dito, ninguém será deixado para trás em nossa jornada democrática. A Justiça Eleitoral brasileira continuará trabalhando para garantir eleições íntegras, transparentes, acessíveis e confiáveis, com especial atenção à proteção das pessoas historicamente minorizadas e daquelas em maior situação de vulnerabilidade.
A parceria busca ampliar o acesso à justiça eleitoral e prevê atuação prioritária em casos de fraude à cota de gênero, violência política, assédio político e assédio eleitoral no ambiente de trabalho.
Tribunal Superior do Trabalho fará audiência pública sobre controle do uso de banheiro durante jornada